Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 22 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ela, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carlinha. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Vamos sim. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Muitas informações e vamos sempre também abrir espaço para a participação do ouvinte que já pode enviar a partir de agora sua mensagem escrita para o WhatsApp 988291029. Envie a mensagem escrita e envie o mais rápido que puder, porque estão deixando muito para o finalzinho do programa e não dá tempo a gente divulgar. Então já comecem a enviar as mensagens de escrita, ok? Aí sim divulgaremos aqui a sua mensagem. Combinado? É isso mesmo. Mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte hoje aqui da audiência Jornal do Meio Dia, nosso amigo querido Mani Lemos, um abraço para você. Obrigada pela audiência, Mani. Mani, por mais terça-feira como aquela lá, né, Mani? De Felipe. Gostei dali, Mani, achei massa. Um abraço, Mani, obrigada pela audiência. Olha, são 12 horas e 11 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio Dia está no ar. É um oferecimento, Mix Matheus e Lheus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex. Meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. Quer conhecer mais sobre o Nex Med? Acompanhe o Pit Stop da Gabi. Está tendo aí até o final do mês, de 9 da manhã ao meio-dia, aqui no estacionamento do Gabriela Center. E dia 24, sábado, e dia 31 também, sábado, lá na Praia dos Milionários, na Cabana Guarani. Não perca! Isso mesmo. Vou até mandar um abraço para Tiago da Cabana Guarani e toda a sua equipe. Um abraço, Tiago. Quando Carla estiver lá fazendo pit stop, vou lá comer caranguejo, claro, né?
Claro, né?
Mas aí nos intervalos você come também. Isso. Depois a gente emenda, finalizou, a gente pode ficar de boa, né,
Carla? Adoro.
A gente vai levar a Raica?
Com certeza, tá trabalhando também, né?
Ah, então tá com moral, vamos levar a Raica então. Renatinho também vai, viu?
Vai.
É, Renatinho também vai, vamos levar a Renatinha também junto.
A carona pro sul tá garantida aqui já.
Tá, com
tudo certo já.
Eu já vou estar por lá, né? Eu só vou atravessar a rua.
Desculpa.
Olha, são 12 horas e 14 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Tribunal da Bahia, direto de Salvador, que informa insegurança. Cresce a procura por blindagem de carro. É, gente, essa é uma realidade. Não só em todo o país, mas em Salvador, com a violência absurda que assola a nossa capital. Então, por lá está crescendo bastante aí a procura por blindagens de carro, viu?
Jornal Dia Teresina, Piauí registra 544 assassinatos em 2025 e permanece acima da média nacional, aponta MJSP.
Olha só o que aponta esse estudo aí, né, em relação aos assassinatos do ano passado, né, em 2025 lá no Piauí. Que coisa, vai ser a triste realidade do país. Folha de Pernambuco, Recife, variação nos preços do material escolar passa dos 570%. Gente, surreal. Os pais têm reclamado mesmo, viu?
Jornal do Comércio Recife. Trump recua de tarifas e afirma ter acordo sobre a Groenlândia.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Ceará deve ter chuvas abaixo ou dentro da meta.
Tribuna do Norte, Natal, Via Costeira. PGE busca aprovar aditivos em acordos de concessão.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Will Bank, braço digital do Master.
O Imparcial, São Luís, praias livres de esgoto. Governo autoriza obras para despoluir orla e beneficiar mais de 30 bairros da capital.
Olha, interessante, hein? Lá no Maranhão. Jornal Globo, Rio de Janeiro. Passo atrás. Trump recua sobre ação militar e novo tarifaço contra a Europa.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Banco Central liquida o Will Bank, braço digital do Master.
É, rapaz. Falei que o Banco Master, esses problemas aí, é dar pano pra manga? Pois é. Jornal de Brasília, Distrito Federal. Crimes na UTI. Um psicopata que matava por prazer. Que loucura isso que aconteceu no hospital lá em Brasília, né? Técnicos de enfermagem envolvidos nesse crime absurdo. De 3 pessoas foram mortas, assassinadas, né?
Estado de Minas, BH. Justiça autoriza escolas cívico-militares em Minas.
Bacana. Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Trump anuncia um futuro acordo com a OTAN sobre a Groenlândia.
O Estado de São Paulo, caso Banco Master. Cunhada de Toffoli diz que marido nunca foi dono de resort. Olha a minha casa.
Então, eu tava vendo essa reportagem, né? Aí o repórter vai lá na porta, interfona, e ela vem cá no portão. Aí ele pergunta, não, eu queria falar com seu marido e tal, que é o cunhado de Toffoli, né? Ele é dono lá do resort. Dono de quê? Dono de resort? Olha a casa que a gente mora, essa casa aqui eu financiei em 25 anos. Isso não existe. Resumindo, né? O nome do cara tá lá como dono. É, laranjadas.
Laranjas. Isso que eu ia falar.
Famosas laranjadas. Não dizer outra coisa, né? A gente fala assim. Vamos lá. Folha de Londrina, Paraná. Paraná reduz feminicídios, mas segue entre líderes no país. Que triste. Parece que é um estado pior do que o outro, sabe? Número de feminicídios, números assim gritantes, absurdos. Triste realidade. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12:17, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado, participa enviando sua mensagem para o 98829-1029. Mensagem escrita, por gentileza, divulgaremos aqui já já. Aqui no Noticiário Regional a gente começa com Ilhéus em Destaque, sempre com alguma notícia aqui de Ilhéus para o ouvinte, né? Quem mora em Ilhéus tem muitas informações que interessam o morador específico, o morador de Ilhéus. Então preste atenção nessa primeira notícia. Vamos falar de IPTU, porque a Prefeitura de Ilhéus concede desconto de 15% para pagamento do IPTU, né? Esse pagamento em cota única até 31 de março garante abatimento, o imposto também pode ser pago parcelado. Explica isso para nós, por gentileza, Carla.
Pois é, Kátia. A Prefeitura de Ilhéus oferece desconto de 15% no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, que é o IPTU, 2026, para os contribuintes que optarem pela quitação em cota única até o dia 31 de março. A iniciativa visa incentivar o pagamento antecipado e facilitar a regularização tributária no município. Os contribuintes que preferirem poderão realizar o pagamento do IPTU de forma parcelada, sem desconto, em até 12 parcelas mensais, com vencimentos entre 31 de março e 29 de dezembro de 2026, de acordo com o valor do tributo lançado. Os carnês do IPTU e da taxa de coleta de resíduos sólidos, que é a taxa de lixo, estão disponíveis em formato eletrônico no portal oficial da Prefeitura de Ilhéus. Você pode clicar www.ilhéus.ba.gov.br na aba Serviços IPTU. E também podem ser retirados Também podem ser retirados, né, presencialmente no setor de tributos no Palácio Paranaguá. Para emissão online, basta informar a inscrição imobiliária sem o dígito e selecionar a opção imprimir. Também estão disponíveis para emissão os documentos de taxa de fiscalização e de funcionamento, do alfará de funcionamento, destinado aí aos estabelecimentos comerciais, com vencimento da cota única em 30 de janeiro de 2026 e possibilitando aí de parcelamento em até 3 vezes. A Prefeitura de Ilhéus orienta os contribuintes a observarem os prazos e a utilizarem os canais oficiais de atendimento para esclarecimento de dúvidas, né? Que tem o e-mail aí, né, Kátia?
Exato. Então, a povo tem que aproveitar esses canais aí, oficiais de atendimento, para esclarecimento, dúvidas. O e-mail, por exemplo, anote aí, iptu@ilhéus.ba.gov.br. Vou repetir, o e-mail, iptu@ilhéus.ba.gov.br. WhatsApp 73 99107 0433. 73 99107 0433, ou presencialmente, né, na sede da Secretaria da Fazenda e Orçamento, que fica ali no Palácio Paranaguá, na Praça JJ Seabra, centro de Ilhéus. Bem, vamos mudar de assunto, vamos falar aqui de novo da inauguração do fórum, né? Na segunda comentamos que o fórum seria inaugurado ontem, já foi sim oficialmente inaugurado. Então, após inauguração, o Fórum da Justiça Local passa a funcionar na Zona Sul. Alvo de polêmica, né, por sua localização em área verde, próxima à praia, o novo Fórum da Justiça Local, Epaminondas Bebert de Castro, foi inaugurado oficialmente ontem, tá? Dia 21, em solenidade com a presença de autoridades ilhenses e do Judiciário Baiano. O equipamento está situado no bairro Jardim Atlântico, tá? Zona Sul de Ilhéus. Ali todo mundo já chama de Praia do Sul. Inclusive, o prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, participou da solenidade, assim como o ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, que é o desembargador Nilson Soares Castelo Branco, que representou a presidente da corte, que é a desembargadora Cíntia Maria Pina Rezende. Também participaram o juiz diretor do Fórum de Ilhéus, Gustavo, também participou junto, né? O juiz diretor do Fórum de Ilhéus, o Gustavo Henrique Almeida Lira. E é um marco institucional. Na solenidade, o prefeito Valderico Júnior hasteou a bandeira da Bahia e discursou, dizendo: "Hoje consagramos um marco institucional de profunda relevância para o sul da Bahia e em participar para essa respeitada e responsável comarca de Ilhéus. O novo espaço visa assegurar um atendimento mais ágil e digno aos cidadãos que buscam justiça, além de ser um compromisso ético e constitucional com o fortalecimento do Estado Democrático de Direito." Eu vi também numa entrevista ele falando que é um espaço bem moderno, né? É uma estrutura moderna, de uma das mais modernas do país, inclusive. Com a inauguração, o prédio do antigo fórum, localizado no bairro Cidade Nova, será destinado à administração municipal por meio de comodato, ou seja, aquele prédio ali na Cidade Nova, onde funcionava o prédio, passa para o município. Entre as contrapartidas, o município passa a contar também com um centro poliesportivo, composto por 4 quadras de areia implantadas ao fundo do novo fórum, ampliando os espaços de esporte e lazer para a comunidade. Que bacana, né? Porque aquela área ali já era utilizada para esporte e lazer. E lá também, desde ontem, né, da inauguração, dia 21, e hoje também, durante todo o dia, né? Ontem começou às 8, foi até às 5, e hoje também, a Feira de Saúde e Cidadania, que é uma iniciativa aí da parceria entre a Prefeitura de Ilhéus e o Tribunal de Justiça, oferecendo diversos atendimentos gratuitos à população, não só na área jurídica, mas na área da saúde, tá? Então, a inauguração do Fórum Epaminondas Bebert de Castro representa um avanço significativo para o sistema judiciário regional e reforça a importância da atuação integrada entre os poderes e o compromisso conjunto com o desenvolvimento de Ilhéus. Realmente ficou uma estrutura assim magnífica, viu? Imensa, bem grande e moderna ali, né, no sul, na Praia do Sul em Ilhéus. São 12 horas e 24 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é quinta-feira. Carla Menezes, muito boa tarde, ótima quinta-feira. Um excelente trabalho para você também, Carlinha. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando a sua viaturinha virtual da Gabi, chegando com muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha, porque primeira parada, cidade de Ilhéus. Acompanhe comigo. Policiais militares da 70 Companhia Independente de Polícia receberam denúncias acerca de um mandado de prisão em aberto desfavor de uma mulher. De imediato, a guarnição realizou diligências e localizou a conduzida no local conhecido como Subida do Camecão. Após a abordagem e consulta aos sistemas, foi confirmada a existência de mandado de prisão em aberto. Diante dos fatos, a mulher foi conduzida e apresentada no tapete vermelho da Delegacia de Polícia Civil da 7ª Corpinha aqui em Ilhéus, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Prisão também, cidade de Canavieiras. Policiais militares da PETO da 71 CIPM realizaram a prisão de um indivíduo em Canavieiras em cumprimento de mandado de prisão em aberto. Após a consulta aos sistemas oficiais, foi confirmada a existência de um mandado judicial em desfavor do conduzido, expedido em razão de regressão de regime, com determinação de cumprimento em regime fechado, conforme Lei 7.210/84 das Leis de Execução Penal. O indivíduo foi conduzido sem lesões e apresentado à autoridade policial para adoção das medidas legais cabíveis e posterior comunicação ao juízo. Já no extremo sul da Bahia, a Polícia Civil da Bahia, por meio da 3ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, em Trancoso, prendeu 3 homens em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. O homem foi flagrado pela Polícia Militar usando uma nota falsa e com pinos de cocaína. Durante as diligências, policiais civis localizaram a residência do investigado, onde foram encontrados 5 suspeitos, sendo 3 deles adolescentes. Drogas e o simulacro de arma de fogo também foram apreendidos no local. Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia e atuados em flagrante. Já o material apreendido foi encaminhado para a perícia no Departamento de Polícia Técnica. Ainda no extremo sul da Bahia, Polícia Civil, através da Delegacia Territorial de Itabela, concluiu ontem, quarta-feira, o inquérito policial que apurou o feminicídio de Sirlei de Jesus Oliveira, de 41 anos de idade, ocorrido na noite do último dia 11 de janeiro deste ano. O autor do crime, João Batista Araújo, de 49 anos, foi indiciado por homicídio qualificado através de feminicídio com agravantes que demonstraram a brutalidade da ação. De acordo com as informações, o crime foi praticado de forma premeditada. A vítima encontrava-se no interior de um estabelecimento comercial quando o investigado chegou ao local portando arma de fogo escondida em um saco de linhagem. Em seguida, ele efetuou um disparo contra a mulher. Após o crime, João Batista utilizou um canivete para desferir golpes contra o próprio pescocinho dele em aparente tentativa de suicídio. Aí, João Batista foi socorrido para um hospital da região, onde recebeu voz de prisão em flagrante. Esteja preso! Posteriormente, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi decretada pelo Poder Judiciário. E atenção, hein? Violência no extremo sul da Bahia, na zona rural do município de Itapebi. Um pecuarista, ele foi morto em emboscada na estrada rural de Itapebi ontem, quarta-feira. O crime aconteceu na região do distrito de Ventania. Yuri Vieira dos Santos, de 33 anos, estava seguindo de moto pela localidade quando foi interceptado pelos autores do ataque. Ele foi atingido por 3 golpes de faca na região do pescoço. Segundo a polícia, a investigação apura se o homicídio foi motivado por retaliação a denúncias feitas pelo fazendeiro, pelo pecuarista, contra uma quadrilha envolvida em roubo de gado na região lá da Itapebi, às margens ali da BR-101. Após a perícia, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal. O caso segue sob investigação. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações da área policial, mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e também com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias. Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em evolução. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Ilhéus. Bem, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Mensagem escrita e nós divulgamos. Carla Menezes já está navegando pelo WhatsApp. O que temos de mensagens, Carla?
Temos aqui um pedido de ajuda, Kátia. Boa tarde. Ele parabeniza, né, o prefeito Valderico Júnior, mas está se referindo aqui, não sei, ele ou ela, está se referindo à questão dos ônibus. Aos domingos, ficamos sofrendo sem ônibus aos domingos. Perguntei aqui qual a localidade, né? A pessoa não respondeu ainda, mas está questionando aqui a ausência dos ônibus. A ausência não, que tem pouco ônibus, mas tem ônibus, né? Aos domingos.
Deve ser para alguma comunidade, a pessoa deve estar questionando.
Provavelmente.
Então, enviando aí, a gente comenta aqui.
Nós temos aqui também um pedido de ajuda, né? Não é incumbência, claro, da gente aqui, mas cabe em Baza resolver esse problema. A Jamília, ela disse aqui: me ajude a resolver essa situação. Estamos há 4 dias com esse esgoto aqui na Avenida Lomanto Júnior, mau cheiro terrível. E, claro, um risco à nossa saúde. Ela mandou fotos pra gente, Kátia, aqui do esgoto, né? E ela disse aqui, olha, vamos citar aqui, né? O bar diz que o esgoto fica em frente. Fica na porta do bar do Lico, lá na Avenida Lomanto Júnior.
Então, atenção em Baza. Vamos resolver esse problema aí do esgoto ali na porta do bar do Lico, na Avenida Lomanto Júnior, no Pontal. Tem que resolver, né, em Baza? Não dá pra ficar nessa situação, pelo amor de Deus.
A Kátia tá aqui, tá o melhor. Tá lá na Cairu também, tá de rádio ligado, ligando, quem? Curtindo. Kátia Costa e a Márcia. Ligadinha aqui no Jornal do Meio-Dia, Kátia.
Então, obrigada. Xará, Kátia e a Márcia acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Obrigada pela audiência. Um abraço pra vocês.
Um abraço, meninas. Por hora é só, viu, Kátia?
Então, pronto. Qualquer coisa, manda rapidinho, hein, que já já a gente divulga, porque próxima final do programa fica inviável aqui pra gente divulgar, tá? Olha, vamos dar uma viajada aí pela Bahia e trazer informação de um caso aqui, de algo que ocorreu em São Paulo, mas depois de anos, esse homem foi preso aqui na Bahia. Tô falando do Sérgio Narras, preso na Bahia quase 24 anos após assassinar a esposa em São Paulo, Carla. O empresário Sérgio Narras foi preso na Bahia quase 24 anos depois de ter matado a esposa Fernanda Orfale em São Paulo. A prisão aconteceu no último sábado, né, no dia 17, em Praia do Forte, mesmo destino turístico onde o casal passou a lua de mel antes do crime. Olha que coisa. Sérgio, atualmente com 65 anos, foi condenado a 8 anos e 2 meses de prisão em regime fechado, né? O Sérgio, atualmente com 61 anos, foi condenado a 8 anos e 2 meses de prisão em regime fechado pelo assassinato da esposa. A justiça expediu um mandado de prisão em 25 de junho de 2025. Desde então, o nome e a foto dele passaram a constar na difusão vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal, que é a Interpol, lista usada para localizar foragidos internacionais. E o cara estava no Brasil, hein? E aí, no sábado, ele foi reconhecido por uma câmera de vídeo monitoramento facial lá na Praia do Forte, em Mata de São João, no litoral norte da Bahia. Tá vendo aí como essas câmeras são importantes?
Muito.
E funciona? O Sérgio Narras estava hospedado em um condomínio de luxo. De acordo com a polícia militar, os agentes encontraram 13 pinos de cocaína, 13 celulares e um carro modelo Audi, cartões de crédito e medicamentos de uso contínuo. Em nota, a advogada Adriana Machado e Abreu, responsável pela defesa do Sérgio Narras, afirmou que a prisão do empresário se trata de um dos casos de maior injustiça do país. Além disso, disse que ele já morava na Bahia antes do mandado de prisão ser expedido e que não tinha interesse em descumprir determinações da justiça. Então, a partir de agora, você vai relembrar esse crime, né, Carla? Explica pra nós.
Pois é, o crime aconteceu em 2002, no apartamento do casal em São Paulo. Na época, a Fernanda Orfala, ela tinha 28 anos. E segundo o Ministério Público, o Narras, ele matou Fernanda após se sentir ameaçado ao ser confrontado pela esposa, que teria descoberto traições e o uso de drogas e temia a divisão dos bens caso a mulher pedisse o divórcio. Para o Ministério Público, Fernanda se trancou no closet para tentar se proteger, mas Narras teria arrombado a porta. Em seguida, ele teria feito 2 disparos. Laudo oficial da perícia apontou que o primeiro tiro atingiu a vítima e o segundo saiu pela janela. A Fernanda ela fazia tratamento contra depressão e, de acordo com a defesa de Narras, diários escritos pela própria vítima indicavam que ela tinha o desejo de tirar a própria vida. Contudo, o laudo da polícia técnica científica não encontrou vestígios de pólvora nas mãos de Fernanda. Quanto a isso, a defesa do empresário alegou que a pistola usada só deixa resíduos na roupa. Narras chegou a ser preso por porte ilegal de pistola, mas ele foi solto por decisão da justiça após 37 dias. E daí tem a condenação dele, né? O Sérgio Narras, ele foi condenado em 2018 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a 7 anos de prisão em regime semiaberto. A defesa recorreu à decisão, o que fez o processo continuar em instâncias superiores e chegar ao Supremo Tribunal Federal. A pedido do Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal aumentou a pena. Na época, como ainda existiam recursos possíveis, o Sérgio Narras ele respondeu ao processo em liberdade, sem cumprir a pena naquele momento. Já em junho de 2025, Kátia, todos os recursos possíveis se esgotaram, ou seja, o processo foi encerrado. Com isso, a Justiça de São Paulo expediu o mandado de prisão para que a pena começasse a ser cumprida.
Aí agora, sendo localizado, ele vai ter que começar a cumprir a pena, né?
Exato.
Olha, para você ver se as câmeras aí de reconhecimento facial da Polícia Militar realmente são bem importantes, né? Que espalhem mais por todas as cidades baianas. Olha, são 12 horas e 46 minutos. Sobre a reclamação que foi feita agora há pouco ali do esgoto, na Avenida Lomanto Júnior, no Pontal, ali nas proximidades do bar do Lico. Inclusive, o pessoal da prefeitura está aqui informando, Felipe Levita, que está sempre em contato com a Embasa, diz que já solicitou aí a Embasa para resolver o problema, tá? Então, falta agora a Embasa fazer a parte dela, né, dona Embasa? Resolve o problema, envia pra gente a informação que a gente divulga aqui no Jornal do Meio Dia. 12 horas e 47 minutos, vamos acionar novamente ele, o nosso repórter Coutinho Neto, retornando com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Carla! E muito obrigado, muito bacana! Você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Eu te convido para, a partir de agora, viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então, circulando a nível de estado, cidade de Ipiaú, polícia militar com aparato reforçado de segurança na região de Ipiaú, contando com viaturas dos batalhões Rombesp, Bebatamo, Graé e Batalhão de Choque, com cerca de 80 homens, estão sediados no município, quando foi lançado oficialmente na manhã de ontem, quarta-feira, no auditório do Fórum Jorge Calmon, a Operação Domínio Arai, que corresponde a domínio de área, feito pela 55ª Companhia Independente de Polícia Militar. A movimentação decorre de registro de 7 mortes no último final de semana em notícias que ilustrou a toda a violência e colocando Ipiaú no mapa da posição violenta na Bahia. Repito, foram 7 mortos em 48 horas em Ipiaú. Ainda na cidade de Ipiaú, o comandante da 55 CIPM, Major Dalmo Porto, emitiu um alerta à população, em especial aos comerciantes de Ipiaú e também da região, sobre tentativas de golpe que vêm sendo praticados por criminosos por meio de ligações telefônicas. Funciona da seguinte forma: de acordo com as informações de vítimas, os golpistas entram em contato com elas se passando por integrantes de facções criminosas. Os golpistas, munidos de informações pessoais obtidas pela internet, eles passam a fazer ameaça e exigem transferências de dinheiro via Pix, utilizando o medo como forma de coação. Major Dalmo recomenda que, ao receber esse tipo de ligação, a vítima mantenha calma, interrompa o contato e comunique o fato imediatamente às autoridades, contribuindo para coibir a ação dos criminosos e evitar que outras pessoas também sejam lesadas. Município de Maiquinique. Um caso chocante aconteceu naquela cidade. Um jovem de 22 anos confessou ter matado o próprio avô. Um homem identificado pelo prenome de Lourival, que tinha 80 anos de idade. De acordo com informações, a princípio, a causa da morte do homem foi considerada natural, mas uma lesão na cabeça indicou que o idoso foi agredido. O delegado de polícia de Maiquinique investigou o caso e o principal suspeito, quem era, o próprio neto, que cuidava do avô. Após o ato criminoso, ele fugiu para a cidade de Itarantim e, de acordo com informações, acabou confessando o crime na delegacia. Em seu depoimento, o neto afirmou estar cansado de cuidar do avô, justificando assim o crime, que foi detalhado por ele como asfixia. O jovem se encontra preso à disposição da justiça. Na região metropolitana de Salvador, uma ação da polícia na localidade conhecida como Cova da Gia, município de Simões Filho, na tarde de ontem, resultou em tiroteio e mortes. Uma denúncia apontava a presença de um grupo fortemente armado que estaria ostentando armas de fogo na região. Guarnições da 22ª CIPM foram acionadas e realizaram um cerco policial no local. Ao perceber, o grupo atacou a polícia militar. Houve intensa troca de tiros, foi bala para tudo que foi lado, entre os policiais integrantes de uma facção criminosa. No confronto, 3 bandidos foram alvejados. Eles chegaram a ser socorridos para o hospital de Simões Filho, mas não resistiram. Na ação, os policiais apreenderam armas de fogo e entorpecentes, e toda a ocorrência foi registrada como auto de resistência na 22ª Delegacia Territorial. Um jovem de apenas 19 anos foi assassinado no município de Ribeira do Pombal. O homicídio foi registrado, onde a vítima foi encontrada dentro de casa após ser atingida por arma de fogo. De acordo com as informações, a vítima, Matias Santos da Silva, teria sido abordado por indivíduos que estavam em motocicleta. Os suspeitos estavam usando capuz e efetuaram vários disparos fugindo do local, sem deixar pistas sobre o seu paradeiro. A Polícia Militar foi acionada, realizou levantamento da área para preservar a cena do crime até a chegada das equipes do DPT. Ainda em nossa grande Bahia, uma mulher que não teve identidade divulgada foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde de ontem, por volta das 3 horas, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na rua Ilhéus. Rua Ilhéus, em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. De acordo com informações, a vítima estava em um bar quando foi surpreendida por dois indivíduos em uma moto que efetuaram disparos de arma de fogo. Os tiros atingiram a mulher no peito, no rosto, no braço, no ombro, na perna e ainda em outras partes do corpo. Mesmo gravemente ferida, a vítima conseguiu correr em busca de abrigo, onde ca acabou caindo na rua, toda ensanguentada. A mulher foi atendida pela equipe do SAMU e encaminhada para o Hospital do Oeste, na cidade de Barreiras, onde recebeu atendimento especializado. E segundo a polícia, esta não teria sido a primeira vez que esta mulher havia sofrido a tentativa de homicídio, havendo registros de outros atentados, no plural, hein? Em ocasiões anteriores. Já a identidade da mulher, assim como a motivação do crime, ainda são desconhecidas. A polícia foi acionada, realizou diligências na região, mas até agora ninguém foi preso. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se Papai do Céu deixar. Permaneça no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna amanhã com mais notícias para nós, tá? Um abraço, boa tarde para você. São 12 horas e 54 minutos, ainda seguindo aqui no noticiário policial, Carla. Olha que caso, né? Suspeito de matar chefe, jogar corpo em estrada, ele é preso aqui no interior do estado, né?
Pois é, Kátia, um homem de 25 anos, ele foi preso na última terça-feira suspeito de matar a própria chefe e jogar o corpo dela em uma estrada no interior da Bahia. O crime ocorreu no dia 5 de janeiro, na zona rural de Coração de Maria. A vítima foi identificada como Yasmin Novaes Nogueira, de 30 anos, proprietária de uma gráfica em Conceição do Jacuípe, onde mantinha vínculo profissional com o suspeito. O corpo de Yasmin foi encontrado com marcas de estrangulamento em uma estrada vicinal de Coração de Maria, parcialmente dentro de um rio. Segundo a Polícia Civil, a vítima não era moradora do município, o que dificultou a identificação inicial. À época, moradores relataram que não saber que era a mulher nem o que ela fazia na cidade. As investigações apontaram que o suspeito Gilvan dos Santos Barbosa foi quem levou Yasmin ao terminal rodoviário de Feira de Santana no dia 30 de dezembro de 2025 para que ela viajasse a Fortaleza, onde passaria os festejos de fim de ano. Ainda de acordo com a polícia, ele também foi responsável por buscar a vítima no retorno da viagem no dia 5 de janeiro, mesma data em que o corpo foi localizado. Ainda conforme a polícia, no mesmo dia do assassinato, o suspeito retirou diversos bens da residência da vítima e levou os objetos para a própria casa. A prisão ocorreu durante a Operação
Iscariotes.
Iscariotes, isso, deflagrada pela Polícia Federal. O suspeito foi
Polícia Civil.
encontrado, isso, perdão, Polícia Civil, e o suspeito ele foi encontrado na casa onde morava, na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Conceição do Jacuípe. Segundo a polícia, se preparava para fugir para o estado de Santa Catarina. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça. Durante o interrogatório, Juvan, ele apresentou versões contraditórias e negou o envolvimento no crime. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Coração de Maria, onde permanece à disposição da justiça. A Polícia Civil informou que segue com as investigações para esclarecer a motivação do crime. Que situação, hein, Cátia?
Você viu aí? A Polícia Civil deflagrou a Operação Iscariotes. Ou seja, ele era um Judas Iscariotes, né, minha filha? Que, pelo amor de Deus, matou a chefe. Gente, as pessoas têm Ó, a tal da inveja, a raivinha contida, leva as pessoas a cometerem loucura. Param com isso, converse, dialogue, se entendam, né? Não tá feliz no trabalho, no emprego,
Sai
conversa, pede para
isso.
sair, faz um acordo. Gente, ó, não sei não, viu? E sem falar da inveja também, né? Cada coisa absurda, só Jesus na causa desse povo.
Isso.
Tem misericórdia. Olha, é 12 horas e 57 minutos. Acabei de pegar aqui umas informações atualizadas. A gente vai falar sobre o assunto que tem a ver com feminicídio. Por quê? O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, que é o SINESP, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulgou, na última terça-feira, dia 20, números estarrecedores sobre a violência contra a mulher no Brasil. Segundo o órgão, em 2025, o Brasil registrou o maior número de casos de feminicídios já contabilizados no país, com um total de 4 mulheres assassinadas por dia. Vocês ouviram aí? 4 mulheres assassinadas por dia. No total foram registrados 1.470 feminicídios, número que superou o ano de 2024, que já havia batido o recorde anterior, com 1.464 vítimas. Olha só. Então, de 1.464 vítimas, já pulou para 1.470. Então, a taxa nacional ficou em 0,69 mortes a cada 100 mil habitantes. A mesma registrada em 2022, 2023 e 2024. Triste demais, gente, esses dados. Os registros, né, os registros do Sinesp mostraram que os casos de feminicídio se concentraram principalmente em estados mais populosos. São Paulo liderou em números absolutos, com 233 feminicídios, seguidos por Minas Gerais, que somou aí 139 casos. A Bahia registrou 103 feminicídios no ano de 2025, Carla. Claro que ele é os que teve, infelizmente, teve registro
Está
nessa estatística da Bahia.
com certeza.
E apesar da queda de 6% em relação ao ano anterior, o estado da Bahia ocupa o quarto lugar no ranking nacional desse tipo de morte, de acordo com os dados aí do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os dados do Sinesp são contabilizados desde 2015. Ao todo, 13.448 mulheres foram mortas no país ao longo de 10 anos. No topo do ranking estão São Paulo, com 1.774 mortes, Minas Gerais, com 1.641 e Bahia, com 892 casos. Muito triste a gente ver isso. E a gravidade dos números divulgados na última terça, com o registro de mais um lamentável recorde do país na violência cometida contra as mulheres, não recebeu a devida atenção, da bancada de parlamentares na Bahia, no Congresso Nacional. Tá? A passagem do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, ontem, dia 21, mobilizou mais citações do que as estatísticas sobre feminicídio. Sabia disso? Apenas dois deputados, né, lá na Câmara Federal, lembraram disso. Infelizmente, tá? Então, eu acho que nós precisamos de mais políticas públicas para combater o feminicídio o mais rápido possível, porque já deu. É o cúmulo do absurdo. Cada mês, né? Parece que a gente vê um caso mais absurdo que o outro.
Precisamos de punições mais severas.
Urgente,
Exato.
urgente mesmo. Bem, 1 hora e 1 minuto, essa é a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio-Dia. Vamos finalizar por aqui a edição desta quinta-feira, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Carla, e até amanhã.
Ótima tarde para você também, Kátia. Até amanhã. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus, Shopping Jequitibá, Unex e Lojas Universos Calçado. Um em um, tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.